Oi, gente, esse é o Tortinha de Climão, sinta-se em casa. Para quem não me conhece, eu sou a Marina, eu sou mestre em física atmosférica, divulgadora científica e curiosa profissional. E hoje a gente vai falar dos termos que provavelmente vão ser as palavras mais repetidas nesse podcast todo, que é aquecimento global e mudanças climáticas. Vocês também têm a impressão de que houve uma mudança nos termos ao longo dos últimos anos? Antes a gente falava muito sobre efeito estufa, depois virou aquecimento global pra cá, aquecimento global pra lá, e mais recentemente, mudanças climáticas. É tudo mudança climática. Em alguns lugares até tem uma variação, dá pra ler sobre crise climática ou emergência climática, mas aquecimento global caiu em desuso. Vocês também têm essa impressão? Me contem, porque eu fico curiosa. Eu mesma tenho essa impressão e eu sei de muita gente que também acha que rolou essa repaginação nos últimos anos. Há quem ache que foi pra suavizar, há quem ache que foi pra tornar mais sério, há também quem ache que teve relação com o assunto do primeiro episódio, do episódio piloto, que se tá fazendo frio, por que eu vou ficar falando de aquecimento global? Infelizmente, eu já aviso que eu não vou vir com nenhuma resposta definitiva para vocês para justificar essa impressão comum de que houve uma troca nos termos. Mas a gente pode discutir um pouquinho algumas hipóteses, né? E, como de costume, eu vou voltar lá no começo. Porque não adianta nada ficar discutindo se houve ou não troca do termo se a gente nem definiu o que ele significa. No episódio passado, a gente discutiu como funciona efeito estufa. Então, de efeito estufa, vocês estão craques. Os gases que a gente, muito criativamente, chama de gases de efeito estufa, acabam funcionando como um cobertorzinho que absorve a radiação emitida pela Terra e reemite de volta para baixo também, deixando um monte de radiação infravermelha, digamos assim, presa no planeta. Daí você deve ter pensado, e se eu engrossar esse cobertorzinho tacando ainda mais gases de efeito estufa? Bom, você e muita gente pensou nisso. E aqui eu vou até fazer um alto jabá e falar que no episódio 195 do Dragões de Garagem eu conto com bastante detalhes a história por trás dessa perguntinha aí se eu engrossar o cobertor tacando mais gases de efeito estufa. E aí eu conto quem foi que descobriu que o CO2 ajuda no esquentamento da Terra, o papel das petroleiras nessa história toda. É um episódio bem bacana, se vocês tiverem uma horinha livre, ouçam lá. Mas acabando o jabá, vamos voltar pro assunto. A gente já pode imaginar o que vai acontecer se eu tiver uma atmosfera com mais gases do tipo CO2 e metano, né? Eu aposto, inclusive, que você consegue resumir em duas palavras. Isso mesmo, aquecimento global. Mas ó, a gente não chama de aquecimento global desde sempre. Isso porque sim, a nossa intuição tá certa, ou pelo menos não tá errada em pensar que se eu engrosso o cobertor de gases, eu esquento a Terra. Mas acontece que o sistema Terra, oceano, atmosfera, não é muito simples, né? Ele é bem complicadinho. E o balanço todo de radiação pode ser mudado de jeitos que a gente podia não ter muita certeza. Por exemplo, imagina que eu esquento um pouquinho mais a Terra e com isso eu aumento a evaporação de água. Aumentando a evaporação de água, eu aumento a condensação de água na atmosfera e aí eu aumento o número de nuvens. E nuvem? Imagina bem aquela nuvem bem branquinha que parece algodão. Elas refletem muita radiação solar de volta para o espaço, não? E se reflete muita radiação solar de volta para o espaço, menos radiação chega no chão e menos quente fica a Terra. Ou sei lá, partículas de poluição poderiam ter o mesmo tipo de efeito. A coisa não era muito clara. Hoje, a gente tem um consenso muitíssimo claro. Vamos deixar isso bem evidente aqui no podcast. Mas não foi sempre assim. Até porque ciência é feita assim. Um monte de gente pergunta um monte de coisa e a gente sai pesquisando até que os consensos são atingidos. Lá para os anos 70 ainda havia alguma dúvida sobre o exato efeito que teria a ação humana de emitir mais gases de efeito estufa. Por esses tempos era possível encontrar vários trabalhos falando de uma mudança climática inadvertida, a Inadverted Climate Change. Porque sim, mudança climática não é um termo novo e é amplamente usado há anos sempre que falamos de mudança climática. Uma mudança climática é, como você deve imaginar, uma mudança nas tendências de comportamento do tempo em determinado lugar. No caso, a gente está falando do planeta todo. E essas mudanças dizem respeito à temperatura, às dinâmicas de chuva, secas, padrões de circulação de ar, umidade, essas coisas. Enfim, essa mudança climática inadvertida que era discutida era justamente porque a ação humana de colocar mais gases de efeito estufa na atmosfera não era ignorada e sabia-se que ia gerar impactos no clima global. A gente só precisava entender um pouco melhor como é que essas mudanças se dariam. Aí foi lá pela década de 70, que já tinha um consenso um pouquinho mais claro e difundido, que o termo aquecimento global se popularizou. E aí vocês vão encontrar em vários lugares a referência de que provavelmente foi o Wallace Brocker, em 75, num artigo na Science, que popularizou mesmo esse termo. O artigo dele tinha título: Mudanças Climáticas. Estamos à beira de um pronunciado aquecimento global? E como você pode imaginar, aquecimento global tem um sentido bem mais estrito que mudança climática. Quando eu tô falando de aquecimento global, eu tô falando especificamente do aumento das temperaturas médias globais. Não tem nada sobre chuva ou sobre vento, só temperatura aqui. Ao falar de aquecimento global, eu tô dizendo que o globo, como um todo, tá apresentando uma tendência de ficar mais quentinho, ou, no caso, mais quentão. E aí, Marina? Adotamos aquecimento global em detrimento de mudanças climáticas e depois fizemos um novo reposicionamento de marca e voltamos para mudanças climáticas. É isso? A resposta é... não. A verdade é que no meio acadêmico não existe preferência por nenhum dos dois termos. Isso porque, como a gente acabou de ver, esses termos são específicos para fenômenos específicos. Aquecimento global, quando falamos de aumento das temperaturas médias terrestres por estarmos aumentando as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. E mudanças climáticas antrópicas, quando falamos de mudanças na temperatura, vento, precipitação, etc., provocada pela ação humana, aumentando as concentrações de gases de estufa na atmosfera. O aquecimento global é só um pedaço das mudanças climáticas em curso. Daí você pode se perguntar, por que temos essa impressão de repaginação, então? Porque parece que a gente falava mais de efeito estufa, mudou para aquecimento global e aí mudou de novo para mudanças climáticas. E eu vou ser muitíssimo sincera e dizer que eu não sei. E eu não posso te responder com certeza, mesmo tendo pesquisado a respeito. Algumas coisas aconteceram nos últimos anos e eu tenho uma hipótese, fundamentada em evidências, do que pode ser o porquê de termos mudado os termos nas coberturas midiáticas sobre o tema. Antes de eu contar a minha hipótese, eu acho que vale a pena contar o caso do memorando Frank Luntz. O ano era 2001 e os Estados Unidos eram governados pelo George W. Bush, do Partido Republicano. Nesse ano, um extenso memorando produzido pela consultoria de Luntz dava algumas diretrizes sobre como melhorar a comunicação e comandar os discursos ambientais. Isso era importante porque os democratas estavam partindo para cima do Bush, já que em março de 2001, o Bush avisou que não ia implementar as mudanças necessárias para cumprir o Protocolo de Kyoto. Se você não lembra, o Protocolo de Kyoto foi assinado em 97 e indicava que os signatários deveriam reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E isso parece uma história recente, mas essa é a original. Bom, tentando melhorar a comunicação sobre essas questões de alterações climáticas, o Frank Luntz sugere que se pare de falar em aquecimento global e comece a se falar em mudança climática. Ele se baseia nos resultados de um grupo focal para dizer que o aquecimento global é um termo dramático demais. E tá lá no relatório, mudanças climáticas é um termo que dá menos medo que aquecimento global. Esse último termo, ele seria mais catastrófico. Nesse documento, ele sugere outras alterações de linguagem, por exemplo. Ele sugere falar de conservacionista ou conservador ao invés de preservacionista ou ambientalista. E ambientalista, de acordo com o memorando, é um termo muito extremista. Essa ideia de que aquecimento global é mais forte acabou se confirmando em algumas pesquisas futuras e isso pode ser porque a palavra aquecimento dá uma direção para as mudanças climáticas, que é a de ficar mais quente. E isso pode causar uma expectativa maior sobre o que esperar e, por isso, ser mais catastrófico, digamos assim. Além disso, dessa questão da força, existe uma espécie de polarização nos termos, uma polarização política. A verdade é que os republicanos parecem ter uma resistência maior ao consenso e acreditam que o aquecimento global é uma farsa. E tem pesquisa, inclusive, apontando a preferência por buscas com termos global warming hoax ao invés de climate change hoax em estados que são mais republicanos nos Estados Unidos. Seria como preferir dizer farsa do aquecimento global ao invés de farsa das mudanças climáticas. Bom, as pesquisas de discussões sobre percepção de risco em relação aos termos usados e considerando a polarização política existente, elas são bem ricas, principalmente se você está nos Estados Unidos. Se você está na Europa ou até na Austrália, também tem bastante coisa. Mas e no Brasil? No Brasil a coisa complica. A gente até tem uma pesquisa bem quentinha sobre percepção da sociedade brasileira quanto às mudanças climáticas e vai render um episódio ainda no primeiro semestre de 2022. Eu, se fosse vocês, ficavam ligados porque a pesquisa é ótima. Mas, especificamente sobre como as pessoas percebem aquecimento global ou mudanças climáticas, a gente não tem nenhuma pesquisa. E aí, eu vou contar aqui então a minha hipótese. Uma pesquisa muito recente, que foi publicada no ano passado, e não em contexto brasileiro, mas em contexto norte-americano, ela não consegue replicar esses resultados de diferença na percepção dos termos. Ela até tem, aponta que existe sim uma polarização política quanto à percepção das mudanças climáticas, mas não aponta nenhuma preferência entre termos ou um maior entendimento de um do que de outro, ou que um seja mais catastrófico do que o outro. Ela sugere de que isso pode acontecer porque as pessoas estão entendendo melhor o fenômeno, né? Tanto mesmo com essa polarização, existe um aumento da preocupação entre as pessoas sobre o tema. E geralmente as pessoas preocupadas com algo, elas tendem a entender um pouquinho melhor esse algo. Então, a minha hipótese é de que a gente tá mudando e tá evoluindo de efeito estufa para aquecimento global, para mudanças climáticas, porque a gente está entendendo melhor o fenômeno. E a gente, eu digo, a gente como comunicador e a gente como público. Se todo mundo está entendendo melhor o fenômeno, a gente consegue usar melhor os termos. E bom, mesmo a gente não tendo nenhum resultado contundente para falar se a minha hipótese é boa ou não, se ela condiz com a realidade ou não, a gente sabe que fenômenos comunicacionais, que mudanças vão continuar acontecendo porque comunicação é um negócio que acontece, né? Independente das pesquisas estarem acontecendo ou não. E é possível que logo mais a gente pegue uma tendência que é bem forte, que é de adotar o emergência ou crise climática no lugar de só falar de mudanças climáticas. O jornal The Guardian é um dos pioneiros não só em ter uma seção exclusiva sobre crise climática, como em decidir adotar uma linguagem bem mais contundente. Se antes os republicanos estavam procurando fugir de termos que pareciam dramáticos demais, os comunicadores hoje estão optando por termos mais fortes para deixar bem clara a urgência do tema. Aqui no Brasil a gente pode ver muito uso de emergência ou crise climática em alguns contextos, com alguns divulgadores científicos ou até alguns jornalistas, mas não existe nenhuma escolha editorial feita e divulgada amplamente ainda por nenhum veículo. Mas pode ser que aconteça, essa é a minha aposta para o futuro. Se você vai chamar de crise, emergência ou só mudanças climáticas, para mim, sinceramente, tanto faz. O importante mesmo é que a gente continue falando sobre isso, que a gente continue aprendendo junto e se engajando cada vez mais. E por hoje é só. Quero desejar um feliz ano novo para todo mundo que tá ouvindo isso logo que foi lançado e pedir, por favor, me contem o que vocês querem ver aqui no Tortinha de Climão em 2022. Manda e-mail para contato@tortinhadeclimão.com ou interage lá pelo Twitter no Tortinha Climão, sem D no meio, twitter.com/tortinhaclimão. Se quiser falar comigo por lá também, é só me seguir. É MyIdeia, MAH Ideia. Esse podcast é uma produção de Dragões de Garagem. O roteiro desse episódio foi escrito por mim, Marina. A edição é do Thiago Miro. E a arte do Tortinha de Climão é da Marina Tomás. Muito obrigada e até a próxima.